Nós estamos estudando o livro do profeta Malaquias, desde o início deste mês. Por isso, eu peço que você abra sua Bíblia neste livro, o livro do profeta Malaquias. Como nós temos feito aqui, dá uma olhada aí para o seu lado, veja se a pessoa que está do seu lado tem Bíblia. Se ela não tiver, compartilhe com ela, ou ajude a procurar esse livro também. Esse é o último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias. Nós chegamos a ver que Malaquias foi escrito 100 anos depois do retorno do exílio, quando havia um sério problema com o culto do povo. Diferente do que nós fizemos aqui agora, aquele povo lia a palavra de Deus e se perguntava: quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Então aqueles descendentes que voltaram do exílio falavam: olha, eu vi um Deus que parece ser acima do Senhor. Eu vi as grandes muralhas da Babilônia. Meus pais me contaram que eles viram deuses enormes, templos muito maiores do que aquele que Salomão construiu. Como é que o nosso grande rei Davi pôde escrever achando que Deus era o maior Deus? Acho que esse Deus não é tão grande assim. E por isso o que eu vou dar a ele vai ser aquilo que eu tenho. As sobras, se sobrar. Nós vimos que o profeta Malaquias vem justamente para confrontar o povo com relação a essa questão do culto, a chamá-los para voltar para Deus, conhecer melhor quem é esse Deus que eles estavam adorando e por que ele pode ser chamado de, sim, o maior Deus. Aliás, a Bíblia vai complementar, de acordo com o progresso da revelação, de que ele é o único Deus verdadeiro. Então nós já vimos uma pequena introdução a esse livro, vimos que Malaquias escreve em forma de diálogos. Vimos aí o primeiro diálogo que vai no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, onde Deus relembra ao povo de que ele o ama. Aquele era o povo escolhido de Deus. Na semana passada nós vimos o verso 6 a 14, onde Deus passa a falar com os sacerdotes, os responsáveis pelo culto no templo, e questiona os sacrifícios que eles estavam realizando. E embora Deus estivesse falando com os sacerdotes, a advertência também se referia a todo o povo, porque eles estavam apresentando para serem sacrificados animais dilacerados, coxos, impuros, mancos, doentes. Se você não pôde estar aqui na semana passada pela manhã, entre aí durante a semana em nosso site e ouça a mensagem da semana passada. É nesse trecho, versos 6 a 14 do primeiro capítulo, que Deus demonstra que o verdadeiro problema que estava acontecendo com o povo tinha a ver com o culto, com a adoração a Deus. Nem o povo e nem os sacerdotes sabiam quem era o Senhor e nem como adorá-lo verdadeiramente, como adorá-lo da maneira que ele queria. O povo se esqueceu da lei de Deus, se esqueceu dos seus caminhos. Por isso aqui no início do capítulo 2, que nós vamos ler hoje, Deus fecha ainda mais o cerco, falando diretamente com os sacerdotes. Acompanhe aí comigo a leitura, Malaquias capítulo 2, a partir do verso 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse, Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, nós pedimos que o Senhor venha sondar os nossos corações e nos transformar de acordo com a tua vontade. Que nosso coração, o nosso ser por completo, seja conformado ao Senhor e nos tornemos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós fazemos essa oração. Amém. Notem, irmãos, que à medida que a mensagem de Malaquias vai sendo proferida, ele vai cada vez mais cavando, na verdade, para mostrar onde é que estava o erro do povo, quais eram os problemas reais pelos quais eles estavam passando. Não só o povo estava se esquecendo da bondade do Senhor, do seu amor, quanto o culto havia sido corrompido. E o problema estava em todas as esferas da sociedade. Estava acontecendo não só com o povo, mas também com os sacerdotes. Em outras palavras, o povo se corrompeu porque a sua liderança se corrompeu. Aqueles que eram os responsáveis por representar o povo diante de Deus e por representar Deus diante do povo, estavam distantes do caminho do Senhor. Então Deus passa a falar diretamente com eles, repreendendo-os e contrastando a maneira como eles deveriam agir com a maneira como eles estavam agindo. E eu quero observar com você três aspectos desse texto que me chamaram a atenção. Lembre que, primeiramente e principalmente, essa mensagem estava sendo dirigida aos líderes do povo. Por isso, você que é presbítero, você que é diácono, você que lidera o louvor aqui na frente, é instrumentista, você que trabalha no departamento infantil, você que é professor da escola dominical, você que dirige uma reunião de oração, você que é sonoplasta, enfim, se você trabalha em qualquer área de nossa igreja, essa mensagem foi direcionada para você. Mas, pastor Carlos, eu não sou líder em nenhuma área dessa igreja. Posso levantar e ir embora? Não. Essa mensagem também é para você, porque é sua função, junto conosco, orar por esses líderes, pedir a Deus para que levante uma liderança fiel e para que a liderança que está aí permaneça fiel a Ele. É sua tarefa também escolher uma liderança que esteja de acordo com a vontade do Senhor revelada na sua palavra. Por isso você precisa conhecer o que Deus diz sobre a liderança que agrada a Ele. E para entender o que é uma liderança fiel, como eu acabei de dizer, você precisa olhar para a Bíblia, ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Três aspectos desse texto, e o primeiro deles é que Deus, logo de início aqui, quando fala aos sacerdotes, identifica a raiz do problema. As pessoas se esqueciam de Deus, não o conheciam mais, cada um cuidava do que é seu, enquanto o culto do Senhor era rebaixado. Cada cidadão ia lá entregar o seu sacrifício, mas como nós vimos na semana passada, eles entregavam apenas as sobras. E como nós lemos, Deus prefere que o templo seja fechado, as portas do templo sejam fechadas, o culto pare, seja encerrado, do que pessoas que dão a ele sobras. Ele não quer sobra, ele quer prioridade, ele quer compromisso, ele quer engajamento com ele. Os sacerdotes estavam fatigados, nem eles criam mais que Deus poderia mudar a situação do povo. Mas o próprio Deus mostra aqui que a raiz do problema não estava nos inimigos que estavam atacando o povo. Não estava necessariamente no culto, não começava no culto. Não estava nos sacrifícios apresentados de maneira incorreta. A raiz do problema era o coração. Veja aí, o verso 2. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. É importante nós lembrarmos aqui, irmãos, que o coração humano é um dos maiores temas que a Escritura traz para nós. E embora a Bíblia fale muito sobre o coração, ela nunca se refere ao coração como o órgão do corpo, simplesmente. E sim, traz que o coração do homem é a sede dos nossos pensamentos, a sede dos nossos desejos, da nossa alma, a sede da nossa fé, é aquilo que guarda, é o mais interior, o mais profundo de nós, do nosso ser, é o nosso coração. Os nossos desejos, sejam eles pecaminosos ou não, estão em nosso coração, são gerados no nosso coração. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossa fé. O coração é tão importante, tão central na Bíblia, irmãos, que a Bíblia vai citar a palavra coração mais de 1000 vezes. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se nós formos somar. E claro que a maioria dessas citações está no livro de Provérbios. Se você não teve a oportunidade de ler ainda esse livro, leia, porque é um livro extremamente rico e que tem muito a nos ensinar. Inclusive, o sábio Salomão nos dá uma orientação muito importante e muito conhecida a respeito do coração. Abra aí comigo em Provérbios 4, 23. Livro de Provérbios, capítulo 4. Se você também ainda não teve oportunidade, não tem muita familiaridade com a Bíblia, Provérbios é o livro que vem logo depois dos Salmos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, se eu fosse falar alguma coisa que é para você proteger na sua vida, proteja a sua casa, proteja o seu trabalho, proteja a sua família, mas nunca se esqueça que mais importante do que isso, proteja o seu coração, porque é dele que vem a sua vida. Coração talvez seja o ponto mais importante que nós temos para tratar em nós. Mas a Bíblia também nos mostra que, embora ele seja fonte de vida, algo extremamente positivo, foi justamente essa fonte de vida que foi atacada pelo pecado, que foi corrompida pelo pecado. E então, do mesmo lugar onde procedem as fontes de vida, agora procedem também coisas que nos levam à morte também. O pecado corrompeu o coração humano. Jesus, no Evangelho de Mateus, diz que do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então vejam que a Bíblia nos apresenta uma visão bem equilibrada do coração. O coração é muito importante, porque dele pode vir a vida, mas a sua corrupção também pode nos gerar a morte. E é justamente porque o pecado corrompeu, que é no nosso coração que tem que ocorrer a maior mudança quando nos convertemos. Deus sabe tanto que o coração do homem é corrupto, que a principal promessa do Antigo Testamento a respeito de uma nova aliança com o seu povo tem a ver com a substituição do coração, irmãos. É isso que o profeta Ezequiel vai nos trazer, Deus dizendo: tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. E Deus nos mostra aqui, através do profeta Malaquias, que a maneira como nós cultuamos a Ele reflete não só a nossa teologia, reflete não só o que é que a nossa igreja tem de diferente com outras igrejas, em comparação com outras denominações, reflete não só aquilo que nós fazemos historicamente, a maneira como nós cultuamos a Deus reflete aquilo que está em nosso coração. Por isso eu quero perguntar a você: você já parou agora, parou aqui nesse culto para pensar como é que está o seu coração aqui nessa noite? Se você estivesse sozinho aqui na frente de Deus, Ele falaria essas mesmas coisas que Ele falava ao povo aqui? Eu prefiro fechar as portas do que você apresentar esse seu culto aí? Do que você apresentar qualquer coisa a mim? Como é que está o seu coração? Como é que você tem vivido? Mas lembre-se sempre que, além de confrontação, a palavra de Deus nos traz consolo. A palavra de Deus nos traz a solução também. Por isso, se você percebe que o seu coração tem se afastado de Deus, que o seu culto não tem sido um culto agradável a Ele, eu te convido a fazer a oração de Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu quero fazer diferente dos sacerdotes do tempo de Malaquias. Eu quero honrar o teu nome. Eu quero viver para ti. Eu quero ser usado por ti. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Eu não quero te dar as sobras. Deus está chamando todos nós, irmãos, para voltarmos o nosso coração a Ele, para firmarmos um compromisso com Ele, para obedecermos a sua palavra. Em segundo lugar, observe qual era a responsabilidade dos líderes de Israel. No verso 4, Deus afirma que fez uma aliança com Levi. E para que a gente não se confunda aqui, nós precisamos lembrar que a tribo de Levi, desde a época do Êxodo, era uma tribo de pessoas diferentes, que foram separadas desde o seu nascimento para servir ao Senhor. Era uma tribo que não tinha território distribuído entre as tribos de Israel, porque eles serviriam entre todas as tribos. Todos aqueles que eram da tribo de Levi e que vinham da linhagem de Arão, seriam separados para ser sacerdotes. Mas de maneira geral, todo aquele que era descendente de Levi iria ajudar no culto ao Senhor. Iria ajudar em algum aspecto do templo. Seja varrendo ali o templo, preparando os sacrifícios, limpar o pátio, limpar o sangue dos sacrifícios, carregar as mesas, tocar as trombetas. Todo levita tinha uma função relacionada ao culto. E lembrar disso é muito importante, irmãos, porque existem movimentos hoje, talvez isso agora esteja um pouco menos comum, mas há pouco tempo houve um certo alvoroço nas igrejas, proveniente de um entendimento equivocado das escrituras. A pessoa logo começava a cantar, via que cantava bem e falava: agora eu quero ser levita do Senhor. Logo estava se denominando levita de Deus. Ora, o nosso próprio texto fala sobre levitas e nem sequer cita uma vez a questão da música. Deus está aqui relacionando os levitas com a tarefa de ensinar o povo, de apresentar os sacrifícios, de cultuá-lo da maneira que ele ordena em sua palavra. Levita, irmãos, não é apenas aquele que canta. Pelo contrário, o culto no Antigo Testamento, como nós vimos na semana passada, só tinha músicas em momentos muito específicos, como nas três festas anuais. No restante dos dias, era somente sacrifício, o dia inteiro. E então, os levitas eram responsáveis por varrer o chão, tirar o lixo, carregar os móveis e instrumentos, e uma pequena parte também pela música. Muito bem, quando fala sobre Levi nesse texto, Deus relembra que havia feito uma aliança especial com Levi, com a tribo de Levi, ordenando-lhes que ensinassem suas leis ao restante da nação. E por isso ele coloca aí Levi como um exemplo, como um modelo, como um representante que cumpriu o seu compromisso. E olha que Levi nem era da época dos sacerdotes, Levi viveu 400 anos antes. Vejam aí o verso 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca. Observem que ele fala sobre uma verdadeira instrução. E se havia uma verdadeira instrução, é porque também haviam falsas instruções. E nesse contexto aqui, a falsa instrução tem a ver com um conhecimento apenas teórico de Deus, apenas teológico. Deus mostra que o ensino deveria incluir mais do que o conhecimento intelectual. O sacerdote que era escolhido por Deus, além de conhecer a sua lei, deveria vivê-la, deveria cumpri-la, deveria obedecê-la e mostrar ao povo como fazer isso também. E ele completa, a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Vejam que ele fala muito sobre o falar, sobre os lábios, as palavras. Por que é importante frisar tanto essa questão das palavras dos sacerdotes? Por causa da questão do coração que nós já falamos. No texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, Jesus mostra que o coração do homem, é do coração do homem que procedem os maus desígnios. E que o que contamina o homem não é aquilo que sai, não é aquilo que entra nele, mas aquilo que sai dele. Não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai por ela. Jesus está falando de suas palavras. E num nível ainda mais profundo, o que tanto Jesus quanto Malaquias no caso 400 anos antes de Jesus ainda, estão tratando, é que as palavras são uma amostra do nosso caráter. As palavras são uma amostra do nosso caráter. Continuando, andou comigo em paz e em retidão. Lembre que na Bíblia, assim como o coração não está relacionado com o órgão, puramente com o órgão do corpo, o verbo andar também não se refere a um caminhar simplesmente. Andar junto de alguém, para as Escrituras, é um símbolo de intimidade, de proximidade. Os irmãos se lembram o que é que a Bíblia diz sobre Noé? Quando Deus vê que todo o gênero humano havia se corrompido, o escritor de Gênesis diz o seguinte: Noé era um homem justo e íntegro. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. E além disso, Malaquias continua: da iniquidade apartou a muitos. Os líderes, irmãos, guiam os seus liderados. Os liderados são guiados, seguem o exemplo de seus líderes. Se eles vivem uma vida íntegra, se eles dão o exemplo, então os seus liderados sabem a quem imitar. Por isso os líderes devem influenciar para o bem. E como consequência, Eles vão apartar seus liderados da iniquidade, tanto pelo seu exemplo, quanto pelas suas palavras. Há cerca de 10 anos eu tive a oportunidade de participar de um treinamento de liderança em Belo Horizonte. E ele é dado anualmente. E anualmente, o principal foco deles é fazer com que você saia de lá lembrando o seguinte: o primeiro princípio da liderança, a coisa mais importante que um líder deve saber para liderar, é que ele deve dar o exemplo. E por que é importante dar o exemplo? Veja aí o verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Lembre que mensageiro do Senhor é justamente o significado do nome Malaquias. Veja só essas qualidades que ele colocou aqui: o verdadeiro líder, o líder que agrada a Deus, o líder que honra o nome de Deus, é aquele que primeiro ouve a voz de Deus, ouve a sua palavra e a obedece. Segundo, governa a própria língua. Ele sabe o que fala e quando fala. Terceiro, anda com Deus, se mostra uma pessoa íntegra, fiel. Quarto, é aquele que dá o exemplo, que mostra às pessoas não só qual é o melhor caminho, mas vive nesse caminho e as pessoas o seguem. Ele aparta as pessoas da iniquidade. Quando os líderes têm essas qualidades, as pessoas os procuram para ouvir sua instrução, porque sabem que o Senhor fala através dele. Ele é usado por Deus, ele é mensageiro de Deus. Minha pergunta é para você, que é líder. Você tem sido mensageiro de Deus ou do seu próprio coração? As pessoas que vêm até você, que te conhecem, elas têm sido orientadas por você? Elas têm se desviado do Senhor? Têm tropeçado? Ou têm andado com Deus? E você que não é líder, já orou pelo seu líder hoje? Já orou pelos pastores da sua igreja? Pelos presbíteros? Pelos diáconos? Pelo seu professor? Pela sua mãe? Pelo seu pai? Já pediu a Deus para que os guarde, para que eles não se desviem dos seus caminhos, para que eles sejam verdadeiros mensageiros do Senhor, usados por Deus para ministrar na sua vida, para que eles sejam fiéis, íntegros, justos, para que eles guardem os caminhos do Senhor? Lembre-se de nós, irmãos, lembrem-se de nós. Essa é uma questão muito séria, e tão séria que, em terceiro lugar, observe aí também quais são as consequências de uma liderança desviada dos caminhos do Senhor. Primeiro, Deus lista aqui uma série de consequências individuais, algo que aconteceria apenas aos sacerdotes. No verso 2, se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Observe que não é uma maldição, é a maldição. Tem um artigo definido aí. É uma maldição específica que Deus está falando. Que maldição seria essa? Um dos textos bíblicos mais sérios e mais importantes para um judeu dessa época aqui de Malaquias é o de Deuteronômio 28, onde Deus estabelece a sua aliança com o povo e também coloca ali bênçãos para quem obedecer e maldições para quem desobedecer, para quem quebrar a sua aliança. E desse conjunto de maldições descritos no livro de Deuteronômio, a pior para uma pessoa daquela época era ser jogada para fora da sua terra. Era o desterro, era o exílio, era ser tirado da herança que Deus tinha lhe dado. Lembre que no contexto de Malaquias, isso já havia acontecido 100 anos antes e o povo não aprendeu isso ainda. Deus tem que voltar a ameaçá-los, a lembrá-los da sua aliança. A ameaça de um novo exílio volta a acontecer. E para quem tem curiosidade, essa profecia sobre um novo exílio foi cumprida no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi dominada pelo Império Romano, o templo foi destruído e os judeus foram expulsos daquele território e então espalhados por todo o mundo. Esse é o cumprimento dessa profecia aqui. Continuando o que diz Malaquias. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aqui há duas possibilidades de entendimento. Ou Deus amaldiçoaria tudo aquilo que o sacerdote possuía, tudo que ele ganhava, os seus filhos, a sua porção, a sua casa. Ou ele amaldiçoaria as palavras de bênçãos proferidas pelos sacerdotes, ou os dois. E vejam como ele completa: eu já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Aquilo que o povo passava era consequência do seu pecado, consequência do pecado dos seus sacerdotes, consequência de uma liderança corrupta e infiel. Verso 3, eis que vos reprovarei a descendência, ou seja, eu não quero mais ter levitas, ter entre vocês pessoas separadas para serem sacerdotes. Vocês desonraram o meu nome, vocês quebraram a minha aliança. Para mim, eu rejeitarei a vossa descendência. E isso também, irmãos, já foi cumprido em Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso representante diante de Deus. E observem a linguagem irônica que é utilizada agora. Continuando aí, o verso 3. Pesado, inclusive. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deles sereis levados. Isso significa que eles seriam separados do povo de Deus, seriam rejeitados. Naquele tempo, quando o sacerdote realizava o sacrifício, ele cortava o animal, retirava as vísceras, inclusive o excremento. E aquele excremento deveria ser levado para fora do templo, para fora do arraial e queimado, inclusive, porque aquilo era um material impuro. Deus diz que iria atirar esse excremento no rosto dos sacerdotes. Essa era uma forma de denúncia. Vocês são tão impuros quanto o excremento dos vossos sacrifícios. Uma liderança distante de Deus. E que quanto mais se distancia, mais Deus permite que eles corram para longe. E apesar de já termos falado um pouco disso, havia também uma consequência que ia além dos sacerdotes, que não estava restrita ali aos levitas. Era uma consequência coletiva. Quando os líderes se distanciavam, se desviavam do Senhor, eles levavam junto com eles os seus liderados. Verso 8. Vós vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Para Malaquias, irmãos, o fracasso religioso do povo tinha começado na vida dos sacerdotes, na vida da sua liderança. Em vez de levarem as pessoas para longe do mal, eles fizeram muitos tropeçar. Eles interpretavam mal a palavra de Deus. Deus estava mal representado, primeiro por suas vidas indignas e depois pelo seu ensino errado. E da mesma forma, em nosso tempo, aqueles que estão em posição de liderança devem tomar muito cuidado, porque eles estão em maior perigo de levar consigo outras pessoas, de desviar as outras pessoas do caminho também. Por isso, mais uma vez, eu peço a você, ore pelos seus líderes. Ore pelos seus líderes. A mensagem de Malaquias é extremamente pesada, irmãos. Extremamente séria, extremamente confrontadora. Na semana passada, nós fomos confrontados a não deixar, a não dar as nossas sobras para Deus. E eu confesso que eu saí daqui com um semblante pesado, cansado, porque muitas vezes eu dou para o Senhor as minhas sobras. Muitas vezes eu deixo de dar o exemplo para aqueles que me consideram seu líder. O primeiro versículo de Malaquias, Malaquias 1:1, diz aí: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A palavra sentença aí é a mesma palavra que a Bíblia usa para peso, para fardo. Desde o início, o Senhor já avisa: esse é um peso que eu ponho sobre vocês, uma confrontação que eu faço a vocês. Pregar esse livro em sequência tem sido duro para mim, tem sido um desafio, justamente pelo seu conteúdo tão confrontador. Mas, como eu já disse aqui, nós devemos lembrar que juntamente com um confronto, Deus nos manda o caminho, Deus nos manda o consolo. Junto com o juízo, Deus nos mostra o livramento. Por isso, ouça e coloque no seu coração o propósito de honrar a Deus, de glorificá-lo com a sua vida. Você que é líder, volte-se para Deus. Se perceber que tem errado, arrependa-se dos seus maus caminhos, busque ao Senhor novamente. Busque ao Senhor agora, firme um compromisso com Ele. Não saia daqui sem ter renovado o seu compromisso com Deus. Eu digo isso porque essa mensagem é dirigida inclusive a mim. Nos meus momentos de preparação para essa mensagem, foi impossível não fazer uma autoavaliação e pedir a Deus misericórdia, Senhor. Misericórdia. Pedir a Deus força, sabedoria. Orem por nós, irmãos. Lembrem-se que os seus líderes são pecadores. Nós somos falhos, nós somos sujeitos a muitas fraquezas e por isso nós precisamos da sua cobertura espiritual. Precisamos do seu apoio, muitas vezes precisamos do seu abraço, do seu confronto inclusive. Mas lembre-se sempre que apesar de ser um peso, todo peso pode ser deixado aos pés da cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, o nosso castigo, o nosso pecado, o nosso peso. Jesus cumpre também plenamente um versículo desse texto que nós lemos hoje. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ora, se Deus continuar nos confrontando com todos esses pecados que ele cita aqui em Malaquias, quem é que pode resistir a isso? A pergunta do salmista: se observares, Senhor, as iniquidades, quem é que subsistirá? Quem é que vai aguentar? Quem é que vai se achegar a ti? E é por isso que nós precisamos lembrar, mais uma vez, que nós temos um representante. Alguém que está no céu e que intercede por nós, irmãos. Alguém que nos guia. Alguém que nos aparta do mal, que nos aparta da iniquidade. E esse alguém é Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos, em quem nós devemos confiar. É a Ele que nós devemos entregar a nossa vida. É a Ele que nós devemos pedir, entra em nosso coração. Transforma o nosso coração pecaminoso. Purifica-me com o teu sangue. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus possa continuar nos confrontando e fazendo com que esse confronto nos volte para Ele. Que nós lembremos sempre de Jesus. Há confronto, mas há esperança. Há acusação, mas há socorro. Quem é Deus acima do Senhor? Nós cantamos isso. Quem é rocha como o nosso Deus? Ele é força e proteção. Ele é a fonte, a torre de libertação. Ele é aquele que nos guia. E é porque Ele nos guia que nós podemos ter a certeza de que, mesmo imperfeitos, quando nós colocamos o nosso coração diante dEle, Ele nos recebe, Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos salva, através do Seu Filho Jesus. Ele é o nosso representante. Amém?